ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: ampliar o atendimento de crianças e mulheres no SUS.
Lançado o programa Cuida Mais Brasil. Luana Karen.
O Cuida Mais Brasil pretende ampliar o número de médicos ginecologistas obstetras e pediatras nas equipes de saúde da família em todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais proteção para entregadores de empresas de aplicativo durante a pandemia.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei com medidas de higiene e segurança. Raíssa Lopes.
De acordo com a lei, a empresa de aplicativo de entrega deve contratar seguro contra acidentes em nome do entregador.
Acesso à aposentadoria, auxílio-doença e pensão.
Caminhoneiros autônomos vão poder se registrar como microempreendedores individuais. Márcia Fernandes.
Esses trabalhadores passam a ter CNPJ e vão poder emitir nota fiscal, além de ter acesso a linhas de crédito e financiamento.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Fortalecer o atendimento de crianças e mulheres no SUS.
O objetivo do programa Cuida Mais Brasil, lançado hoje pelo Ministério da Saúde.
A iniciativa busca incentivar os municípios a incorporar médicos pediatras e ginecologistas obstetras junto às equipes de saúde da família.
Para isso, vão ser repassados no primeiro ano do programa mais de 190 milhões de reais.
Por meio de repasse financeiro aos municípios, o Cuida Mais Brasil pretende ampliar o número de médicos ginecologistas obstetras e pediatras nas equipes de saúde da família em todo o país. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, uma atenção primária forte poderia resolver até 90% dos casos que chegam a uma unidade básica de saúde.
Se você pegar sem atendimentos na atenção primária, 90 daqueles atendimentos seriam resolvidos ali mesmo, por aquele médico da equipe de saúde da família, pelo médico de família ou por outro profissional médico que esteja ali presente.
A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, explicou que o médico ginecologista obstetra é o profissional mais qualificado para acompanhar a gestante durante a gravidez. Já o pediatra tem a missão de acompanhar o desenvolvimento da criança.
As crianças não são adultos em miniatura. Elas estão em crescimento e desenvolvimento. E do zero até os 18 anos ou até os 12 anos, a depender de qual faixa de idade as unidades e as instituições vão segui-las, é imprescindível o olhar especializado para que agravos do crescimento e do desenvolvimento sejam detectados precocemente e a gente possa agir no momento certo para evitar sequelas.
Este ano, o Cuida Mais Brasil vai destinar 194 milhões de reais para ampliar o número desses profissionais nas equipes de saúde da família. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a atenção primária é uma das prioridades do governo federal.
Nós temos 53 mil equipes de saúde da família, 48 mil unidades básicas de saúde e não vai ser de uma hora para outra que nós teremos obstetras e pediatras em todas as unidades básicas de saúde. Mas essa sinalização, cerca de 200 milhões de reais para apoiar os municípios a construir conosco essa nova realidade para o sistema de saúde, é uma sinalização concreta do que nós podemos ter no futuro da assistência à saúde do Brasil.
Atualmente, a atenção primária à saúde conta com 5.350 ginecologistas obstetras e 5.699 pediatras em todo o país. Reportagem Luana Karen.
Mais proteção aos entregadores de aplicativo.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com medidas que garantem proteção aos entregadores de empresas de aplicativo durante a pandemia.
A lei sancionada nesta quinta-feira prevê que a empresa de aplicativo de entrega disponibilize aos entregadores máscaras, álcool em gel e outros materiais higienizantes para proteção pessoal durante as entregas. Além disso, deve permitir que o entregador utilize as instalações sanitárias de seu estabelecimento e fornecer água potável ao entregador. De acordo com a lei, a empresa de aplicativo de entrega deve contratar seguro contra acidentes, sem franquia, em nome do entregador. O seguro deve ser válido para acidentes ocorridos durante o período de retirada e entrega de produtos e serviços e tem que cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. Caso o entregador seja contaminado com a Covid-19, a lei prevê que a empresa pague uma assistência financeira durante 15 dias, que pode ser prorrogada por 2 períodos iguais. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o principal objetivo é assegurar condições mínimas de preservação da saúde de entregadores de empresas de aplicativo durante a pandemia de Covid-19. As medidas valem até que seja declarado o fim da pandemia. Raíssa Lopes para a Voz do Brasil.
Caminhoneiros autônomos vão poder se registrar como microempreendedores individuais.
A inscrição como MEI garante à categoria direitos previdenciários e acesso a linhas de crédito.
Segundo o Ministério da Economia, cerca de 1 milhão e 200 mil transportadores autônomos trabalham na informalidade e podem ser beneficiados com a nova regra que vale a partir de abril.
Com o registro de microempreendedor individual, o MEI, caminhoneiros e transportadores autônomos vão poder contribuir com o INSS e, assim, ter acesso a benefícios como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte. E, no caso das caminhoneiras, também o salário-maternidade. Esses trabalhadores passam a ter CNPJ e vão poder emitir nota fiscal, além de ter acesso a linhas de crédito e financiamento. O subsecretário substituto de Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério do Trabalho e Previdência, Henrique Reichert, explica a importância da medida.
Essa iniciativa ela visa incentivar o empreendedorismo e, especialmente, formalizar os transportadores autônomos. Alguns estudos indicam que cerca de 1,2 milhão de transportadores autônomos continuam na informalidade e muitos deles têm a dificuldade de atuação devido à falta de emissão de notas fiscais.
Podem se inscrever como microempreendedores individuais, caminhoneiros com faturamento de até R$ 251 mil por ano, um limite maior do que para outras categorias, que devem ter um faturamento anual de até R$ 81 mil para ter acesso ao MEI. Como contrapartida, o valor da contribuição previdenciária será maior, como explica Silas Santiago, gerente de políticas públicas do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Vai ter um limite diferenciado de faturamento. Em contrapartida, a contribuição mensal dele para a Previdência vai ser de 12% do salário mínimo. Os demais microempreendedores continuarão pagando 5% do salário mínimo.
Alan Cavalcante trabalha há 3 anos com transporte de cargas e fretes no Distrito Federal. Ele conta que já perdeu oportunidades de trabalho porque atua na informalidade e não pode emitir nota fiscal. Ele vê vantagens para a categoria na nova regra.
Muito bom, porque dá mais segurança, entendeu? No trabalho e sobre aposentadoria também, né? Dá segurança.
Os caminhoneiros vão poder se cadastrar como microempreendedor individual a partir de abril. Para fazer a inscrição, basta entrar no portal gov.br e pesquisar por MEI ou por empresas e negócios. Também é possível obter informações no endereço sebrae.com.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Futebol e solidariedade.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou na noite de ontem um jogo de futebol beneficente em Buriti Alegre, em Goiás.
O evento teve a participação de cantores sertanejos e artistas e o valor arrecadado na bilheteria foi doado a instituições de caridade.
As arquibancadas estavam lotadas. 9 mil pessoas acompanharam animadas a partida de futebol promovida pelos cantores Marrone e Gustavo Lima. O evento é uma ação contra a fome que arrecada alimentos para instituições de assistência social. O cantor Gustavo Lima testou positivo para a Covid-19 e acabou não participando do jogo na cidade de Buriti Alegre, em Goiás. Entre os convidados que entraram em campo estavam o cantor Leonardo, o ator Eric Johnson, os ex-jogadores Marcelinho Carioca, Edmundo e Alex Dias. Jair Bolsonaro, que teve alta do hospital ontem, depois de 2 dias internado, assistiu ao jogo na arquibancada. O placar foi de muitos gols, 11 a 8. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
46 municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Já são 102 cidades em situação de emergência em Minas Gerais e 130 na Bahia.
Com o reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para atender a população afetada, restabelecer serviços essenciais e reconstruir a infraestrutura danificada pelas chuvas.
O governo já aprovou a liberação de 130 milhões de reais para os municípios baianos e 47 milhões para as cidades mineiras.
Uma operação conjunta é feita com participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e outros órgãos para ajuda aos dois estados. As Forças Armadas apoiam o trabalho com o uso de aeronaves.
Você já perdeu algum documento?
Antes de pedir a segunda via, você pode procurar se ele está nos Correios.
Daqui a pouco você ouve detalhes sobre o serviço de achados e perdidos da empresa.
Momento Integridade.
Empresas que possuem programa de integridade têm vantagens na hora de participar de uma licitação governamental.
É o que prevê a Lei de Licitações e Contratos.
Tema do Momento Integridade de hoje.
Na construção de uma ponte, uma estrada, na compra de materiais para uma escola, na realização de qualquer evento, um agente público precisa garantir o correto uso do dinheiro, recurso que vem dos impostos que todos nós pagamos. E como já falamos aqui, ética e integridade devem fazer parte de todos os processos, incluindo contratos entre as empresas e prefeituras, governos estaduais e federais e demais órgãos da administração pública. A nova Lei de Licitações e Contratos, publicada em abril de 2021, tem exatamente este objetivo. A lei prevê que empresas que participem de licitações de alto vulto, com valores acima de 200 milhões de reais, implementem programas de integridade. Além disso, em todos os demais processos, a existência de um programa conta como critério de desempate ou atenuante na aplicação de sanções em caso de fraudes. A lei institui ainda a implantação ou aperfeiçoamento de um programa como condição de reabilitação da empresa. Pedro Ruski, diretor de promoção da integridade da Controladoria Geral da União, explica como um programa de integridade pode prevenir e combater a corrupção.
A empresa, quando vai adotar um programa de integridade, ela precisa adotar e implementar diversas medidas de diferentes naturezas. Então a gente tem a prevenção via cultura organizacional, que é basicamente trabalhada via valores, exemplos da alta administração. Preciso ter o treinamento, eu preciso ter uma comunicação interna, preciso ter ações de conscientização para os meus funcionários e também para terceiros com os quais aquela empresa se relaciona.
Atualmente, todos os órgãos da administração federal possuem planos de integridade. De acordo com Pedro Ruski, a nova lei permite a disseminação dessa cultura envolvendo todos os agentes que devem cuidar do recurso público.
A lei chama o setor privado, ela convoca o setor privado para contribuir na prevenção de irregularidades. Tá? De forma alguma, a lei taxa o setor privado como responsável pela corrupção. Então, de fato, fecha-se o cerco nesse trabalho preventivo com base em programas de integridade.
A Controladoria Geral da União agora prepara o decreto com todos os parâmetros de um programa de integridade e os métodos de adequação das empresas. Outra novidade será o lançamento de um sistema informatizado que vai facilitar a avaliação dessas empresas. Fique de olho, integridade pública interessa a todos nós. Ellen Bernardes, para o Momento Integridade.
Mais de 4 milhões de propriedades rurais do país são destinadas à agricultura familiar.
E agora o governo oferece uma nova forma dos agricultores familiares serem reconhecidos e selecionados para fazerem parte de programas e ações no setor.
O CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, vai substituir a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF.
O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar vai substituir a Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP. Sua principal função é identificar e qualificar os agricultores familiares para o acesso às ações, programas e políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. Como explica o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, César Rau.
O CAF passa a ser um novo passaporte de acesso às políticas públicas do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Brasil.
As mudanças no cadastro devem trazer melhorias para um setor fundamental no país, a agricultura familiar. Segundo o último censo do IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são formados por pequenos e microprodutores, responsáveis por boa parte da comida que chega ao prato do brasileiro. Uma das novidades é que agora as prefeituras também podem fazer esse cadastro dos agricultores. Além disso, vai ficar mais fácil para o governo identificar possíveis fraudes. O governo federal estima que com a CAF, 3 milhões e 300 mil novos agricultores familiares vão ter acesso às políticas públicas. Para a presidente da Associação de Produtores de Hortifruti e Granjeiros do DF, Sandra Vitoriano, essa é uma das principais vantagens do cadastro.
A agricultura familiar realmente está ficando sendo protegida, né? Esse sistema vai dar uma proteção e é uma plataforma da base do governo federal, uma plataforma jovem, né? que vão também poder combater também as irregularidades, porque trabalha o direto produtor nessa plataforma.
A inscrição no CAF deve ser realizada de graça no sistema eletrônico próprio, o CAF Web. Quem tem uma DAP válida não precisa substituir o documento agora, mas quando ela vencer, o agricultor vai precisar fazer a inscrição no CAF, com validade de 2 anos. Além dos pequenos agricultores, podem se cadastrar no CAF os pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas e assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária. Reportagem Márcia Fernandes.
Para acessar o CAF Web, acesse a página do Ministério da Agricultura na internet em gov.br/agricultura.
E na barra Assuntos, procure por Agricultura Familiar e depois CAF.
O consumidor que comprar passagens para viajar este ano deve ficar atento às regras estabelecidas no contrato da companhia aérea.
As normas especiais para cancelamento ou adiamento de viagens durante a pandemia terminaram no final do ano passado.
A partir de agora, voltam a valer as mesmas determinações da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, de antes da pandemia.
A professora universitária Gladys Quevedo estava com uma viagem marcada em 2020, mas, como muitos brasileiros, teve que adiar os planos por conta da pandemia. Na época, ela conta que recebeu um prazo para remarcar as passagens aéreas sem nenhum custo adicional.
Mas entramos em contato com a empresa, uma empresa aérea brasileira, e ela nos deu até a metade deste ano, 2022, para remarcar.
Em 2020, por causa da crise sanitária causada pela Covid-19, entrou em vigor uma lei que flexibilizou as regras de reembolso e remarcação de passagens. Mas este ano, a partir de janeiro, voltaram a valer as regras anteriores. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, quem pretende viajar precisa ficar atento ao que está previsto nos contratos na hora da compra. O superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da ANAC, Rafael Botelho, explica o que está valendo no caso de cancelamento por parte da companhia aérea.
No caso da empresa cancelar o voo, são 4 opções. A primeira, oferecer uma reacomodação em uma outra empresa aérea. A segunda, ter um outro meio de transporte alternativo, ou o reembolso integral de todos os valores pagos. Ela tem 7 dias para fazer esse reembolso integral. E a quarta opção era oferecer um crédito para o passageiro utilizar em até 12 meses junto à companhia aérea.
Se for o passageiro que fizer o cancelamento, ele pode ter que pagar multas previstas no contrato de prestação de serviços e ter o restante do valor restituído em 7 dias ou creditado, de acordo com as regras da empresa. A diretora de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Brandão, orienta como deve agir o consumidor que enfrentar problemas com as empresas por causa do cancelamento de viagem.
Caso o consumidor entenda que há algum tipo de lesão ao seu direito, nós da Secretaria Nacional do Consumidor recomendamos que, em primeiro lugar, ele procure a companhia aérea. Todas as companhias têm que ter a disponibilidade de um serviço de atendimento ao consumidor. É aquele que nós chamamos de SAC. Se ainda assim ele sentir que não está sendo atendido a contento, nós recomendamos que procure o PROCON mais próximo. Além disso, também está disponível online a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, que é o consumidor.gov.br.
Para tirar dúvidas sobre as regras de reembolso e remarcações de passagens aéreas, basta acessar o endereço gov.br/ANAC. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo aprovou o aumento da cota de isenção para importação de equipamentos e insumos voltados para a pesquisa científica e tecnológica no Brasil.
Assim, R$ 388 milhões de reais em isenção para este ano já estão valendo desde o dia 1º de janeiro.
Tem direito a essa isenção pesquisadores do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, empresas credenciadas ao Conselho e instituições científicas e tecnológicas.
Para ter acesso à cota global na importação de insumos para pesquisa, é preciso registro da licença de importação ou do documento único de importação.
Mais informações podem ser acessadas na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no endereço www.gov.br/mcti.
Já pensou em recuperar um documento perdido em uma agência dos Correios?
Pois é possível. Para auxiliar as pessoas, os Correios oferecem o serviço Achados e Perdidos.
Só em 2020, as agências receberam mais de 94 mil documentos extraviados.
Quando encontra algum documento na rua, você pode procurar algum contato para devolver diretamente ao dono ou entregá-lo numa agência dos Correios. A empresa cataloga cada objeto perdido e facilita a busca, colocando as informações no site. E há tantos documentos guardados nas agências, entretanto, pouco mais de 3% foram resgatados pelos proprietários. O chefe do Departamento de Vendas dos Correios, Ricardo Bittencourt, explicou como funciona o serviço, que recebeu em 2020 mais de 94 mil documentos perdidos.
O Achados e Perdidos é um serviço que disponibiliza ao cidadão que perdeu seu documento a possibilidade de retirá-lo em uma das nossas agências centrais em todas as capitais do Brasil a partir de uma taxa de R$ 5,95. Em 2021, os Correios cadastraram cerca de 90 mil documentos em todo o Brasil.
Se você perdeu algum documento, pode tentar encontrá-lo assim. Acesse a página da internet correios.com.br. Clique em Atendimento, depois em Achados e Perdidos. Ali você informa qual documento perdeu. Se ele estiver nos Correios, vai aparecer em qual agência deve buscar. Como disse o chefe do Departamento de Vendas dos Correios, Ricardo Bittencourt.
Se o documento estiver nos Correios, você poderá ir até uma da nossa unidade central e retirá-lo a partir da apresentação de um documento com foto ou municiado de uma procuração do dono do documento. No caso de menores, os pais e os responsáveis poderão fazer essa retirada.
Se o documento estiver em uma cidade diferente, o proprietário pode solicitar o envio a uma agência mais próxima. E para quem não usa a internet, a informação está disponível para consulta na Central de Atendimento dos Correios, no número 3003-0100. Reportagem, Carlos Molinari.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo arquiva pedido para vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
Detran do Distrito Federal é condenado a indenizar motociclista por demora na disponibilização de documento.
Justiça de Mato Grosso faz alerta sobre tentativa de fraude com o nome da instituição.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo arquiva pedido para inclusão de crianças ao plano de imunização contra a Covid-19.
A decisão foi tomada após anúncio do Ministério da Saúde. Carolina Chaves.
Os partidos dos trabalhadores e do cidadania pediam a inclusão de crianças de 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Imunização, tendo em vista a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações ao governo federal sobre a inclusão desse público num calendário de vacinação. Em resposta, entregue ontem ao STF, a Advocacia-Geral da União apresentou o cronograma de vacinação dessa faixa etária, que começa ainda este mês com a chegada das primeiras doses. A AGU pediu para que não fosse considerada omissão do governo e declarada a perda do objeto ou improcedentes os pedidos dos partidos. O pedido da AGU foi aceito e o ministro Ricardo Lewandowski arquivou os pedidos dos partidos por perda do objeto.
O município de Guarujá, em São Paulo, não conseguiu suspender o sequestro de mais de 41 milhões de reais em rendas públicas, motivado por insuficiência de depósitos para pagamento de precatórios correspondentes ao exercício de 2020.
O pedido foi negado pelo presidente do STJ, repórter Tiago Gomide.
O município alega que a insuficiência decorreu de suspensão pelo prazo de 180 dias dos depósitos realizados pelo município, que teria sido autorizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo devido à pandemia de Covid-19. O município quer se valer do prazo de vigência do regime especial para o pagamento da dívida, para cuidar das finanças municipais e garantir a continuidade dos serviços públicos. Com isso, seria ampliado para 5 anos o prazo de vigência do regime especial de pagamentos, passando a vigorar até 31 de dezembro de 2020. O ministro Humberto Martins, no entanto, negou o pedido de suspensão por considerar que se trata de decisão teratológica ou em manifesta contrariedade à jurisprudência da corte.
O TST negou o recurso de um servidor público contra a penhora de 20% do salário para o pagamento de dívidas trabalhistas de um bar no Rio de Janeiro, do qual ele era sócio.
O bar foi condenado a pagar diversas parcelas a um garçom e a uma garçonete, mas o servidor recorreu da decisão.
Segundo o réu, a penhora online em conta salário só seria possível para quem ganha acima de 50 salários mínimos.
Mas o caso chegou ao TST, que concluiu que a penhora preencheu todos os requisitos de validade.
Justiça de Mato Grosso alerta a sociedade sobre tentativa de fraude com o nome da instituição.
A ação criminosa é chamada de golpe dos precatórios. Ricardo Moreira.
Por meio de aplicativo de mensagens, os golpistas se passam por advogados e comunicam que foi autorizado o pagamento de um processo referente a dívidas judiciais do poder público com a vítima. Mas, para acessar o valor, a pessoa precisa pagar uma guia em nome de uma pessoa física. O juiz conciliador da Central de Conciliação dos Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Luiz Leite Lindotti, explica que o pagamento de precatórios é feito pelo tribunal diretamente ao credor, em conta corrente ou conta poupança indicada no processo, e só pode ser feito em conta bancária cujo credor é o titular.
O Detran do Distrito Federal foi condenado a pagar R$ 2.500 de indenização ao proprietário de uma motocicleta pela demora na disponibilização do certificado de registro e licenciamento de veículo.
O motociclista enviou o veículo para São Paulo após efetuar a compra em Brasília.
Mas ele não conseguiu finalizar a transferência em São Paulo porque o Detran do Distrito Federal não providenciou a baixa do gravame.
A juíza destacou que ficou comprovada a responsabilidade civil do Detran do DF.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que cria programa de certificação do artesanato brasileiro. Lei que protege entregadores de aplicativos é sancionada. Randolph Rodrigues afirma que nova regra é justa. Proposta de Jaime Campos institui a Semana Nacional da Empresa Júnior. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o programa de certificação do artesanato brasileiro. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da proposta.
Para ser certificada, a peça artesanal deverá ser produzida com autenticidade, qualidade estética, técnica e formal, ser representativa da cultura regional e ter adequação socioambiental em seu processo de produção. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, ressaltou a importância social e econômica do artesanato para o Brasil.
O mercado movimenta hoje cerca de 100 bilhões de reais por ano e dá trabalho e renda para um contingente de 8,5 a 10 milhões de brasileiros espalhados nos 27 estados do Brasil. E a instituição de um programa de certificação mostra-se como um meio relevante para valorizar os produtos do artesanato brasileiro, porque acabou o tempo que só ricos exportam. Nós precisamos fazer com que também os pequenos empresários, os pequenos empreendedores do artesanato, da economia criativa, se sintam tranquilamente à vontade para vender para o exterior os seus produtos, que são maravilhosos.
De autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Democrata Sergipano, o projeto seguirá para a votação na Câmara dos Deputados.
A lei que protege entregadores de aplicativos foi sancionada pela Presidência da República. O senador Randolph Rodrigues afirmou que a iniciativa é um ato de justiça com esses trabalhadores. A reportagem é de Manuela Moura.
As regras para a proteção dos entregadores de aplicativos já estão valendo. A lei determina que, durante a pandemia, a empresa de aplicativo contrate seguro sem franquia em benefício do entregador para cobrir acidentes que ocorram durante o período de retirada e entrega de produtos. O relator da proposta no Senado, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a medida é um ato de justiça para esses trabalhadores que, segundo ele, têm sido explorados.
Trata-se de uma regulamentação temporária, minimamente necessária para a profissão que talvez mais caracterize, ao lado natural, naturalmente, das profissões da área da saúde, esta época, a dos entregadores vinculados às plataformas de compra pela internet.
A lei também prevê que a empresa deve pagar ao entregador afastado por Covid-19 uma ajuda financeira durante 15 dias, equivalente à média dos 3 últimos pagamentos mensais recebidos por ele. Para comprovar a contaminação, o trabalhador deve apresentar o resultado positivo no teste ou laudo médico atestando afastamento.
E também foi sancionada a lei que prorroga até 2040 a compra da eletricidade produzida pelo Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina. A norma ainda cria um programa de transição para energia limpa. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o relator da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a nova lei vai garantir mais previsibilidade para o setor, que movimenta 6 bilhões de reais por ano e gera 20 mil empregos diretos e indiretos.
Um problema potencial que ronda o estado de Santa Catarina, a paralisação abrupta da atividade carbonífera. Sua interrupção repentina e desorganizada significa o desemprego e possivelmente uma grave crise financeira para algumas prefeituras.
Porém, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, ponderou que em todo o mundo as termoelétricas movidas a carvão mineral vêm sendo desativadas.
Nós estamos vendo aí o mundo fazendo um esforço
é muito importante que o próprio Estado de Santa Catarina comece a pensar em como fará uma transição nesta área.
Para conciliar as metas de neutralidade na emissão de carbono e impactos socioeconômicos, foi criado o Programa de Transição Energética Justa. O objetivo é preparar Santa Catarina para o fechamento definitivo das minas de carvão em 2040.
O impasse pela demora em sabatinar o indicado André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal foi um dos destaques da Comissão de Constituição e Justiça em 2021. Mas a CCJ também votou matérias como a criação do Sistema Integrado de Processos Judiciais e a destinação de multas para equipar e treinar agentes de trânsito. Repórter Bruno Lourenço.
Apesar de a indicação de André Mendonça ter chegado em agosto para a análise dos senadores, a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça acabou acontecendo apenas no dia 1º de dezembro. Na semana seguinte, os senadores retomaram a pauta e votaram projetos como que destina 5% das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública e permite o uso do fundo para a construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais. A CCJ aprovou também a criação do Sistema Nacional Integrado de Protocolo dos Processos Judiciais. Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que a ideia é facilitar o acompanhamento dos prazos processuais em todo o país.
A realização da justiça deve ser efetiva também sob o aspecto prático, em particular com a remoção, sempre que é possível, de empecilhos judiciais que podem tornar inacessível para alguns os instrumentos processuais.
Outro projeto aprovado pela CCJ em 2021 assegura inscritos no CadÚnico a segunda via gratuita de documentos que tenham sido furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres.
Em debate na Comissão Senado do Futuro sobre empreendedorismo digital, especialistas apontaram que quase 90% das empresas brasileiras investiram no setor desde 2020. Repórter Raquel Teixeira.
Empreendedorismo digital significa basicamente usar meios virtuais como a internet para comercializar produtos ou serviços. Lojas, cursos, jogos, aplicativos, blogs especializados, consultorias técnicas. Três grandes vantagens atraem os jovens para os negócios digitais: a flexibilidade do horário, o baixo custo e a dispensa de um espaço físico. Mas para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ainda existem muitas barreiras para que os brasileiros possam usufruir das oportunidades na área.
Lamentavelmente, nosso país ainda não se conscientizou da importância de capacitar os nossos jovens.
Leandro Conte, da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, afirmou que é preciso incentivar essa indústria e a formação de trabalhadores especializados.
Nós precisamos de pessoas preparadas, mas acreditamos também que políticas públicas podem ajudar a desenvolver esses profissionais para que possam gerar sua renda, ajudar o Brasil a se desenvolver e levar a nossa indústria para o mundo todo.
Existem 47 milhões de jovens entre 16 e 25 anos no país e 91% deles têm algum tipo de acesso à internet, mas 48% não tem perspectiva de vida.
Já um projeto do senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, prevê a instituição da Semana Nacional da Empresa Júnior, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 6 de abril. O objetivo da proposta é promover debates para fortalecer e disseminar a cultura da empresa júnior no país, normalmente implementada pelas universidades. Tal movimento, disse Jaime Campos, conta com a participação de alunos de graduação de diversas áreas acadêmicas, supervisionados por professores especializados, o que, em sua opinião, é uma valiosa ferramenta que alia educação à inovação e ao empreendedorismo, favorecendo o sucesso dos jovens brasileiros.
De acordo com a Confederação Brasileira da Empresa Júnior, o Brasil pode ser considerado atualmente a maior potência mundial do movimento empresarial júnior, com 76% de todas as empresas do mundo desse segmento, em um total que supera o continente europeu. Diante desse potencial, é fundamental que nós, parlamentares, nos mobilizemos permanentemente no sentido de criar um ambiente propício de negócios para quem queira empreender, principalmente os jovens.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Comissão aprova projeto que permite o uso de aplicativos para solicitar serviço de mototáxi.
Oposição espera que mobilização contra a reforma administrativa seja mantida este ano.
Projeto de lei concede meia entrada a pessoas com doenças raras e graves.
Boa noite. Os deputados estão analisando um projeto de lei que amplia os beneficiários da meia entrada para eventos culturais e esportivos. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre a tramitação da proposta.
Está pronto para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto que prevê a meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos para pessoas com doenças raras, crônicas ou graves. O acompanhante também terá direito ao benefício, segundo a proposta. Hoje, a meia entrada é concedida a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. Segundo o texto, as doenças que darão acesso ao benefício são as mesmas que hoje garantem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem carência e que estão listadas na Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. Entre elas estão tuberculose ativa, hanseníase, esclerose múltipla, câncer, cegueira, cardiopatia grave e doença de Parkinson. A relatora da proposta na Comissão de Cultura, onde o texto já foi aprovado, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destaca que a medida poderá contribuir para a saúde mental de pessoas que enfrentam doenças.
Facilitar o acesso a eventos culturais, esportivos e de lazer às pessoas com doenças raras ou doenças crônicas graves, é medida que poderá fazer grande diferença em suas vidas, principalmente no que se refere ao bem-estar e à melhoria de seu ânimo e estado psíquico, geralmente bastante afetados pelo estado patológico permanente em que se encontram.
A deputada ressalta ainda que os exames, o tratamento e os medicamentos dos quais dependem as pessoas com doenças raras, crônicas e graves são com frequência muito caros e tanto os doentes quanto suas famílias, por questões orçamentárias, acabam impedidos de ter acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer. Se o projeto for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente ao Senado, a menos que haja um recurso para que seja votado antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Enio Verri, do PT do Paraná, celebra o fato de a Câmara não ter votado a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa em 2021. Na opinião do deputado, a matéria não foi apreciada graças à organização dos servidores públicos de todo o país e da mobilização de partidos de oposição ao governo Bolsonaro.
Para Enio Verri, o principal interesse da gestão federal com a reforma administrativa é aumentar a influência do mercado privado sobre os serviços fornecidos pelo Estado aos brasileiros. Ele alerta que em 2022 é preciso intensificar a mobilização contra a proposta.
Essa PEC tinha o interesse de acabar com a carreira do serviço público, contribuir para que a qualidade do serviço público oferecido à nossa população seja reduzida e, principalmente, acabar com a perspectiva de ter o agente do Estado, que é o servidor público, apresentando um serviço de qualidade. Conseguimos segurar ao máximo. É motivo de festa e alegria. Mas nós ganhamos uma batalha, não ganhamos a guerra. Em 2022, é preciso manter essa mobilização, é preciso manter essa pressão sobre os parlamentares para que não volte à pauta.
João Daniel, do PT de Sergipe, também celebra o fato de a PEC da reforma administrativa não ter sido votada em 2021 pelo Congresso Nacional. Na visão dele, a aprovação da proposta diminuiria a força e a importância dos serviços públicos, prejudicando a população brasileira.
João Daniel ressalta as mobilizações ocorridas em todo o Brasil contra a reforma administrativa. Segundo ele, a participação dos servidores nas audiências públicas que debateram o assunto e a atuação dos sindicatos foram fundamentais para expor as maldades por trás da proposta.
Verdadeiramente, o governo quer que a saúde e a educação sejam produtos vendidos para aqueles que tenham dinheiro. Por isso, ao não ser votado na Câmara, significa uma vitória do povo brasileiro, significa a força que o movimento sindical, com toda a perversidade deste governo contra quem se organiza e luta, mas enfrentou, lutou. E em nome de todos os servidores e servidoras e a sociedade como um todo que se mobilizou para a derrota da emenda Constitucional 32, queremos um Estado forte, a serviço do povo brasileiro e da democracia.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, entende que a proposta da reforma administrativa é uma das maiores aberrações que já passou pelo Congresso Nacional. O deputado cita diversos problemas da PEC em tramitação na Câmara, que, segundo ele, abalam fortemente os direitos adquiridos pelos servidores públicos.
Retira vários direitos, como tempo de serviço, licença, prêmio, entre outros, que foram adquiridos lá atrás. Olha uma outra preocupação grande, a perda de cargo por decisão judicial em colegiado, sem trânsito e julgado. Outra coisa que preocupa muito, o Executivo poderá extinguir cargos e órgãos públicos a qualquer momento, o momento que ele entender. Então, quer dizer, antes passava-se pelo Congresso Nacional, agora não vai precisar mais. Então temos que estar atentos, trabalharmos e lutarmos pela derrubada dessa PEC 32.
Mauro Nazif acrescenta que o fim da estabilidade previsto na proposta desestimula a busca por uma vaga no serviço público. Ele observa que a contratação de servidores sem concurso fere o princípio da imparcialidade, uma vez que a escolha dos trabalhadores pode conter critérios político-partidários.
Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, espera que o projeto de lei já aprovado no Senado e que estabelece um piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem seja incluído na pauta de votações da Câmara logo após o recesso parlamentar.
Dimas Fabiano cita jornadas exaustivas de trabalho, a exposição a situações extremas e a dedicação exigida dos profissionais da enfermagem para defender a ampliação dos direitos da categoria.
Não é de hoje que essa categoria sofre com longas e intensas jornadas de trabalho, sem nenhum reconhecimento efetivo, com remuneração de pouco mais de um salário mínimo. Além disso, muitos desses profissionais não recebem sequer adicional de insalubridade, mesmo trabalhando em hospitais extremamente insalubres, principalmente na atual situação provocada pela pandemia da Covid-19. Esse projeto tem meu total apoio e a categoria o meu maior respeito. Afinal, quem se dedica diariamente a salvar vidas precisa ser valorizado.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, lamenta a precariedade dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica na região amazônica e especialmente no estado do Amazonas.
De acordo com o deputado, mais de 1 milhão de amazônidas são prejudicados com a falta do insumo fundamental para o desenvolvimento econômico e para garantir uma melhor qualidade de vida.
No estado do Amazonas, boa parte da população tem sofrido pela péssima qualidade dos serviços prestados, seja com problemas de geração, mas principalmente de distribuição de energia, o que tem acarretado inúmeros prejuízos, seja do ponto de vista econômico, mas também social. E eu tenho particularmente denunciado reiteradas vezes à ANEEL no sentido de tomar providência, porque é inaceitável que nos dias de hoje a gente enfrente a falta de energia constantemente e municípios que têm enfrentado apagão. É lamentável que nos dias de hoje isso ainda esteja ocorrendo no estado do Amazonas.
Sidney Leite acrescenta que tem lutado na Câmara para viabilizar recursos para que a população da floresta, os indígenas e os ribeirinhos possam ser contemplados também com acesso à energia elétrica.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a derrubada do veto que impedia a adoção de medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar afetada pela pandemia. Ele afirma que mais de 3 milhões e 200 mil pessoas no campo estão abaixo da linha da pobreza.
Zé Silva avalia como uma grande vitória do Congresso Nacional a garantia de apoio aos agricultores familiares. Ele explica que o texto foi construído sobre pontos estruturantes e leva em consideração a participação feminina na produção.
Em cada uma dessas medidas que eu considero estruturantes para a retomada da economia da agricultura familiar, eu coloquei um quesito diferenciado para a mulher agricultora. No fomento de inclusão produtiva, a mulher, ao invés de R$ 2.500, ela poderá tomar R$ 3.000 para retomar sua atividade econômica. No programa de aquisição de alimentos com doação simultânea, ao invés de R$ 6.000, quando é agricultora, a mulher tem R$ 7.000. Na linha de crédito, a mulher, além dos R$ 300 de rebate ao final do contrato, quando ela for fazer o seu pagamento, ela tem um rebate de mais 20%. Então, assistência técnica e apoio, e especialmente reconhecendo o protagonismo das mulheres do campo, foi, assim, um ponto muito forte nessas medidas estruturantes para a agricultura familiar.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o relatório apresentado por Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, ao projeto de lei que atualiza o Código Florestal Brasileiro.
Além de trazer segurança jurídica aos produtores, Marcelo Brum se orgulha de ter incluído no relatório a permissão para que o agricultor possa construir um reservatório de água na área de preservação permanente de sua propriedade rural. Ele argumenta que a iniciativa contribui para garantir o acesso à água.
É muito importante a armazenagem da água para uso para os animais, na irrigação, para que não tenha problemas, não tenha prejuízos na produção em tempos de estiagem. Então o produtor possa armazenar água, guardar água, e nós conseguimos aprovar na Comissão de Agricultura este projeto de lei. E traz um grande benefício, traz garantia de renda para os produtores rurais de todo o Brasil. Ter água para usar quando faltar, quando precisar, quando necessário.
Saúde.
Na avaliação de Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, uma das grandes vitórias do parlamento em 2021 foi a aprovação do projeto de lei que destravou a compra de vacinas contra a Covid-19.
A lei autorizou estados, municípios e o setor privado a comprarem os imunizantes com registro definitivo ou autorização temporária de uso no Brasil. Para Igor Timo, a medida foi fundamental para salvar milhares de vidas brasileiras.
O projeto também contribuiu para que, a partir da compra e da imunização em massa, a economia pudesse reagir, garantindo que os empregos fossem mantidos e que não faltasse comida na mesa das famílias brasileiras. Em 2021, seguimos legislando com coerência e responsabilidade com o povo brasileiro, sempre colocando a razão acima de ideologias e de partidarismo. Assim, conseguimos avançar em pautas importantes para o Brasil. Alguns projetos já foram aprovados e outros ainda aguardam serem votados. Todos seguindo o nosso princípio de respeito com o povo brasileiro.
Já está em vigor a lei que garante o sigilo de dados de pacientes com AIDS, hepatites crônicas, tuberculose e hanseníase. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, comemorou o início da vigência da lei que garante a preservação do sigilo sobre as condições de pessoas infectadas com o vírus da AIDS, hepatites crônicas, tuberculose e hanseníase. Padilha foi o autor do texto final aprovado pela Câmara em dezembro de 2020, com alterações na proposta original apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, ainda em 2014. O texto foi definitivamente aprovado pelo Senado em dezembro e começou a vigorar no dia 3 de janeiro, após sanção sem veto do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Padilha fez questão de ressaltar a persistência das entidades que há vários anos lutam pela garantia do sigilo de dados desses pacientes.
Quero agradecer muito às entidades que lutam pelo jeito das pessoas que vivem com HIV, com AIDS, com hepatites virais, com tuberculose, com hanseníase, por essa grande vitória que agora é lei. A lei estabelece claramente as condições de sigilo, não só para a área da saúde, como estabelece punições para quem descumprir essa regra do sigilo.
A lei prevê que o sigilo de dados desses pacientes é obrigatório no âmbito de serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, administração pública, segurança pública, processos judiciais e mídias escrita e audiovisual. Quem descumprir o sigilo estará sujeito às punições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê multa de até R$ 50 milhões no caso de infração cometida por empresa privada. A as multas serão aplicadas em dobro quando a divulgação da informação sigilosa for intencional ou tiver o intuito de causar dano ou ofensa. Para os agentes públicos, há previsão de punições como a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. O deputado Alexandre Padilha explica o necessário cuidado com a preservação do sigilo das informações de pessoas com HIV, hepatites, tuberculose e hanseníase.
Muito importante garantir o sigilo. Inclusive, os códigos de ética médica e ética dos profissionais de saúde já exigem sigilo, mas também muitas vezes em processos do judiciário, na escola, em outros atos da administração pública, nas empresas, porque ainda existe muito preconceito, muito estigma sobre as pessoas que vivem com essas doenças. Muitas vezes perdem seu emprego, sofrem bullying nos espaços da escola, da administração pública, espaço de convivência, além de gravemente serem excluídos da nossa sociedade.
A nova lei faz a ressalva de que o sigilo profissional sobre a condição de pessoa que vive com HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose somente poderá ser quebrado nos casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que em 2020, a cada 6 horas e meia, uma mulher foi assassinada no Brasil. Professora Rosa Neide, do PT, lamenta o aumento da violência de gênero no país e especialmente em Mato Grosso.
O maior crescimento dos casos de feminicídio em nosso país ocorreu no estado de Mato Grosso, meu estado, 59% de aumento. Ao todo, 62 mato-grossenses foram assassinadas em 2020 pelo fato de serem mulheres. A taxa de feminicídio em nosso estado é a mais alta do país. São 3,6 casos por 100 mil habitantes.
A deputada observa que a violência doméstica também cresceu durante a pandemia.
Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada recentemente, mostra que uma em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de agressão durante a pandemia, seja ela verbal, sexual ou física. Ao todo, são 17 milhões de mulheres agredidas entre junho de 2020 e maio de 2021.
Professora Rosa Neide reitera seu compromisso de trabalhar para reverter os dados registrados no Brasil. Ela informa que apresentou e relatou vários projetos com o objetivo de debater e prevenir a violência contra a mulher.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto que permite o uso de aplicativos para solicitar o serviço de mototáxi. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O projeto muda duas leis, uma de 2009, que regulamenta a atividade dos profissionais de transporte de passageiros, e uma de 2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Se a proposta for aprovada, a lei de 2009 ganharia um artigo especificando a possibilidade do uso de aplicativo, e a lei de mobilidade urbana estabeleceria que a Carteira Nacional de Habilitação traria a informação de que o motociclista exerce atividade remunerada como mototaxista. Segundo o relator, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a mudança é para evitar uma interpretação que exclua o uso de motocicletas no transporte remunerado privado individual de passageiros previsto na lei. O texto aprovado foi o substitutivo do relator, que tirou a previsão de compartilhamento das informações do serviço com o município, incluída na proposta original. O deputado Vanderlei Macris é a favor da medida, mas afirma que o dispositivo foi retirado por cautela.
Contudo, a Lei 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, é muito recente e de alta sensibilidade. Ainda muito a ser discutido a respeito de sua aplicação e dos perigos envolvidos. Aguardar a maturidade da matéria parece-nos o mais indicado no momento. Não obstante essa exclusão, em nada altera o objetivo principal da proposição, ou seja, permitir os aplicativos de mototáxi.
O relator concorda com a justificativa da proposta de que o uso de aplicativos traria benefícios para a segurança de usuários e mototaxistas e seria uma importante fonte de recursos em um cenário de dificuldade econômica. Segundo o autor, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, o objetivo do projeto é reverter, por meio do uso de aplicativos, a queda de até 70% no transporte de passageiros sobre motocicletas, conforme estimativa dos sindicatos. O projeto vai ser ainda analisado analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.